no ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Desafiando o poder da ciência para combater o mal e o mar com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias. Vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. De novo vai ser natural. Vai florir cada grande cidade, o mato vai cobrir. Oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vai resplandecer, uma chuva de prata do céu vai descer. O esplendor de novo vai ser natural. Vai florir cada grande cidade, um mato vai cobrir. Oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Desaparecer nas cinzas de um carnaval.
Essa foi a saudosa Clara Nunes cantando As Forças da Natureza. Essa música prevê uma rebelião da natureza que retoma cidades e destrói os maus. Mas, para além da poesia, o mundo enfrenta uma catástrofe climática e novos padrões de produção de energia precisam ser desenvolvidos e utilizados. Aí, você imagina poder produzir combustível para indústria, automóveis e aviões a partir de água. É, isso mesmo, água. O hidrogênio verde, H2V, é obtido pela separação das moléculas que compõem a água, duas de hidrogênio e uma de oxigênio. A separação é feita por uma corrente elétrica produzida pelo sol, pelo vento ou pela força da própria água. Atualmente, os deputados discutem a proposta que inclui hidrogênio verde na matriz energética brasileira. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados é do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. O texto altera a lei do petróleo, que descreve os combustíveis da matriz energética nacional, hoje composta por petróleo e derivados, e por biocombustíveis em geral, como o etanol. A proposta tem por objetivo dar uma certidão de nascimento ao hidrogênio verde, sinalizando para a sociedade e para os investidores o compromisso do país com a transição para uma economia de baixo carbono. A partir da definição desses combustíveis em lei, será possível estabelecer padrões técnicos para a produção, o armazenamento e a distribuição do hidrogênio, garantindo sua segurança e eficiência como fonte de energia. Nós vamos conversar agora com o deputado Gilson Marques, que é um dos autores da proposta. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso programa.
Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês.
Deputado, para começar a nossa conversa, o que é o hidrogênio verde?
Vamos lá. O hidrogênio, ele é uma substância que tem em abundância na natureza, mas o hidrogênio verde é a denominação por um tipo de energia que ele é vantajoso para a natureza, ele não tem poluição, ele não tem a produção de carbono, de CO2. Então, você, através de eletrólise da água, você consegue separar o hidrogênio e com esse hidrogênio você gera energia limpa e por isso se chama hidrogênio verde.
Tá, deputado, e o Brasil, ele já tem uma estrutura para essa produção?
O Brasil, ele tem tudo para produzir. Nós temos energia eólica, nós temos água, nós temos energia fotovoltaica, que são energias que eles têm por diversas horas do dia, enfim, sobras que são necessárias para se fazer essa produção. Qual é o problema do Brasil? E água em abundância. Mas qual é o problema do Brasil? É que o sistema de geração de energia, ele é altamente burocrático e regulamentado pelo Estado, pelo governo. Então, precisa de uma regulamentação, de uma autorização. O empreendedor hoje, ele não pode simplesmente começar a produzir. Precisa de um credenciamento e, para isso tudo, precisa ter uma autorização legal para tanto. Então, nós temos vários projetos na Câmara para dar essa segurança jurídica aos empreendedores para iniciar esse processo de produção de energia de hidrogênio verde. Então, nós temos insumos, temos a matéria-prima, temos a tecnologia. A única coisa que falta é uma autorização do governo para incentivar os empreendedores a terem segurança jurídica para começar a produzir nesse país de tanta abundância. Inclusive, nós temos o potencial aí de sermos uma Arábia Saudita do hidrogênio verde, inclusive exportando para outros países o excedente que o Brasil aqui eventualmente não consumiu.
Deputado, nessa semana teve duas comissões que discutiram esse tema. O senhor tem acompanhado essa discussão? Acha que está tendo uma convergência? Como é que está o andamento do projeto?
Como eu disse, são vários projetos tratando dessa mesma matéria e o que vai valer é o relatório final. Muito provavelmente o relator ele vai englobar todos os projetos que eles são ajuntados e depois votados em plenário. O meu receio é que esse projeto lá no relatório, englobando todos os outros, o relator ele coloque também, além da autorização, diversos subsídios, subvenções, incentivos financeiros, isso tudo às custas dos pagadores de impostos. Ou seja, para incentivar a produção, vai acabar se criando uma despesa para o contribuinte ou criando uma reserva de mercado. Então, eu sou super a favor de autorizar, de incentivar, de dar uma segurança jurídica e documental para os empreendedores. Mas eu não concordo que isso seja feito através de despesa ou aumento de tributação e arrecadação para auxiliar esses empreendedores. Então, eu tenho muito receio de que isso aconteça. E pela posição, pelos lobbies das grandes empresas dessas comissões, eu creio que, infelizmente, isso em boa parte deve acontecer.
Tá certo, então, deputado. Obrigado pela entrevista. Nós vamos continuar aqui acompanhando esse assunto, né? Ver onde é que, como é que vai ser regulamentada essa questão do hidrogênio verde. Obrigado pela entrevista. E tenha um Bom final de semana, deputado.
Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Cadê a flor que tava aqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição do meu.
O verde onde é que está?
Poluição do meu.
Nem o Chico Mendes sabe viver. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição.
Veja onde é que tá.
Poluição do meu.
Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar.
Poluição do meu.
O verde onde é que está?
Poluição do meu.
Nem Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar.
Poluição do meu.
O verde onde é que tá?
Poluição do meu.
Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar.
Poluição do meu.
O verde onde é que tá?
Você ouviu o Shot Ecológico de Luiz Gonzaga. Muitos anos atrás, o grande rei do Baião já chamava a atenção de todos para os problemas da poluição com seu Shot Ecológico. E vamos continuar com o tema do programa de hoje, que é hidrogênio verde, que pode ser sim uma forma eficiente de combater a poluição. Vamos conversar agora com a professora da Universidade Federal do Ceará, Carla Freitas de Andrade. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa.
Tudo bem, boa tarde, agradeço o convite, é um prazer participar do programa.
Professora, qual o papel que o Brasil pode desempenhar na produção do hidrogênio verde?
O Brasil tem tudo para ser um dos protagonistas dessa nova era, né? O hidrogênio já está aí, mas a gente chama essa nomenclatura de hidrogênio verde quando tem a participação das fontes renováveis, como, por exemplo, a eólica e solar. E o Brasil ele tem um potencial enorme, né, de produção dessa energia eólica e solar. Então, ele tem um potencial muito grande da produção desse hidrogênio.
E, professora, o que está faltando, né, para essa produção ganhar uma escala comercial que ele possa ser realmente uma alternativa para os combustíveis que a gente usa atualmente?
Ainda faltam algumas coisas, né, falta as legislações, né? A gente hoje tudo é novo, então falta começar os investimentos em pesquisas, né, financiamentos, para que ele não perca esse bonde, vamos dizer assim, no Brasil.
A senhora trabalha no Laboratório de Hidrogênio e Máquinas Térmicas, né? O que vocês estão pesquisando atualmente em relação ao hidrogênio?
Atualmente nós temos diversos projetos aprovados com agências de fomento, como com CAP, CNPq, temos projetos do Rota 2030, com Volkswagen, Renault, e nós temos projetos tanto na área de energia eólica, como projetos na área de energia solar, projetos de mobilidade. Nós temos o estudo também na produção de hidrogênio utilizando água de reuso, tá? Então, toda essa área que envolve as energias renováveis, nós estamos trabalhando aqui no Laboratório da Universidade Federal do Ceará.
A senhora falou, né, que o Brasil tem um grande potencial em energia eólica e energia solar. Nesse ponto, o Nordeste se destaca, né? Inclusive, já tem uma negociação em relação, né, ao complexo de PCEM para fazer essa produção do hidrogênio. O que que isso pode trazer de desenvolvimento aí para a região?
O Nordeste destaca, e falando em especial aqui do meu estado, hoje aqui nós temos o nosso estado Atlas Eólico e Solar, e nele nós percebemos a complementariedade, vamos dizer assim, das duas fontes eólica e solar, o que é bastante importante para a produção de hidrogênio, né? E aqui no Ceará, o porto do PECEM, ele tem uma participação do porto de Roterdã, o que também facilita, né, transporte do hidrogênio, vamos dizer assim. Eu acho que a gente pode trabalhar muito a questão de capacitação, capacitar pessoas, né, gerar mão de obra, e eu vejo o hidrogênio não só como um vetor energético, mas também como um vetor de desenvolvimento para a própria região, ajudando aí, por exemplo, no IDH da região, então ajudando no desenvolvimento dessa região.
Esse uso, né, do hidrogênio, que a senhora falou, né, que ele pode melhorar o IDH. Como é que ele vai melhorar isso? É com a capacitação de mão de obra? Como é que isso pode ser feito?
Geração de empregos, né, geração de emprego e renda para a região, né, desenvolvimento de instalação de novas empresas, tudo isso. Uhum. Acho que tem uma gama e uma cadeia que pode vir a atuar no estado.
A senhora participou, né, da audiência que teve aqui na Câmara essa semana, e o que os deputados estão discutindo é a colocação do hidrogênio verde dentro da matriz energética brasileira. O que isso representa, por exemplo, no caso da senhora, que é pesquisa? O que isso pode representar no fomento a essa pesquisa?
Eu acho que hoje, como eu falei também, a gente precisa ter incentivos à pesquisa, né? Porque tudo que está relacionado aí é novo. Toda essa cadeia que vem, ela vem com muitas novidades, e precisa ser desenvolvido as tecnologias aqui mesmo no Brasil, na região. Então precisa desse incentivo para que haja desenvolvimento dessas tecnologias, até mesmo para reduzir o custo.
Tá. A senhora, né, que trabalha nesse campo da pesquisa, sabe de se os outros países também já estão trabalhando com hidrogênio verde?
Sim, já existe um campo. O nosso grupo de pesquisa, por sinal, está indo próxima semana visitar alguns países onde tem centros de pesquisa na área de hidrogênio.
Tá, então o objetivo dessa visita, suponho eu, seja trazer tecnologia para cá e não deixar que tecnologia de fora venha fazer isso, é isso?
Então fazer cooperações entre universidades.
Tá certo, então. Professora, muito obrigada, tá, pela entrevista. E vamos esperar agora para ver o desdobramento, se o projeto vai ser aprovado e se as pesquisas vão continuar sendo desenvolvidas, né?
Exatamente, vamos
torcer. Então tá, professora, um abraço, obrigado pela entrevista.
Um abraço, obrigado.
Tchau, tchau.
Estrela bem nova. beija-flor de amor me leva. Como o vento levou a folha.
Você ouviu Bem Que, de Milton Nascimento. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Feijoada Completa de hoje.
Feijoada Completa.